Energia máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs no Brasil. É, querido DG, no oferecimento do airdrop da Jupe, que fez a alegria do DG nessa manhã do último dia de janeiro, trazendo o rabinho abanando de um gato chamado Miau, junto com a liquidez que o mintador de NFT tanto precisava. E sabe quem é que tá aqui, que deu claim nas suas Jupes e casou com mais meia milha de USDC só de zoas numa pulzinha de liquidez? O nosso DeFi Monster das Crypto News, remontador de pools frenéticas, ele coleta as taxas milionárias com seus ranges estreitos, aproveitando as oportunidades mais assimétricas desse bull market. Ele entrega as mais fresquinhas atualidades para você. O porta-voz das degeneradas contemporaneidades, ele saiu de dentro da maior central de notícias Web3 do Brasil. Senhoras e senhores, o nosso princeso da brisa imaculada, líder da gangue das gangues, Tutti!
GN, família! Vamos pra cima!
Vamos! E como já dizia o Skank em 2001, eu queria insistir, mas o caminho só existe quando você passa. Quando muito ainda é pouco, você quer infantil e louco, um sol acima do sol. Cara, olha aí o Alpha. Os caras há 23 anos atrás já estavam fazendo pools dinâmicas de liquidez, cara. Sol em cima de sol. Muito provavelmente com rewards, vários outros tipos de incentivo, e você aí perdido, sem saber o que fazer, cara. Para farmar tanto, tanta coisinha, tanta coisa boa, mas fica tranquilo, porque a solução é super simples, tá? Aqui embaixo tem um botão gigantesco escrito inscrever-se. Você esmaga ele aí com o seu dedinho lindo e já confere também se você deixou o like, cara, porque o sininho das notificações é completamente opcional, já que obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras, às 19h, e uns requebrados para o seu infotrinimento. É um milkshake de ovo maltine estar aqui com vocês essa noite, senhoras e senhores, como um periquito falante. O tchutchuco da energia máxima, Luiz Iglesias, muito obrigado. Galera, no episódio de hoje temos o cabeça da América Latina aqui conosco, metendo marcha no ecossistema de Web3 no Brasil. Ele provoca startups e empreendedores para puxar ferro, como o Arnold Schwarzenegger, trazendo na bag a XP de estratégia de crescimento da Dapper Labs, Flow Blockchain e CryptoKitties. Ele deu direções estratégicas na Sony Interactive Entertainment. Sim, cara, aquela do PlayStation. E como se não bastasse, ainda teve um pé na Goldman Sachs como Investment Banker. Hoje, como Head of Latam da Solana Foundation, ele esmaga o suprassumo do Super Team Brasil, deixando os gringos assustados com a velocidade do rolê. Direto das terras solanísticas, pro Pode Mintar NFT, toquem seus berrantes agora pro gigante Diego Dias! Mano, que prazer gigante ter você aqui com a gente, finalmente!
Finalmente, essa conversa, estamos planejando isso faz um bom tempo, né?
Tamo, mano, que massa que você tá aqui, tô bem feliz. Ah, eu queria, pra galera que não te conhece, que ainda não tá ligado o que é o Super Team, o que é a Solana, quem é você, que você contasse um pouco da sua história pra nós.
Sim, e estou aqui não só na sua podcast, mas também com você em Curitiba, né, essa semana. Vamos falar mais disso depois, sobre o evento da Solana que tivemos aqui, foi muito, muito bacana. Mas, sim, começando um pouco sobre a minha história em cripto, bem rapidamente, tá? Eu comecei a seguir o espaço, eu descobri, eu ouvi falar de Bitcoin quando estava fazendo o mestrado no Vale do Silício, nesse Berkeley, tinha um grupo muito forte sobre isso em torno de 2016. Não levei muita fé, foi até quando depois eu comecei a trabalhar em Wall Street lá com a Goldman Sachs. Eu não podia, eu tinha restrições com os tipos de investimentos que eu podia fazer, então, mas cripto não tinha restrições. Então comecei a investir em Bitcoin, Ethereum e comecei a achar bem interessante. E eu trabalhava já com IPOs, M&As, investimentos em empresas de tecnologia. Então, comecei a me aprofundar mais em blockchain e AI também, em outras áreas. E eu vi que eu tinha que sair da parte de ficar financiando, investindo em empresas e construir empresas. Daí eu entrei na Sony, e na Sony eu lancei um programa de inovação, onde a gente trazia startups do mundo real para nosso mundo corporativo, para trocar ideias, e foi aí que eu descobri a Dapper Labs. A Dapper Labs tinha recém-lançado o NBA Top Shot, que acho que o pessoal conhece, sabe que é um dos melhores produtos, já foi criado em Web3, e gostei muito dos founders, daí fui trabalhar com eles para crescer e expandir a Dapper Labs. E durante meu tempo lá, eu não cheguei a ficar um ano, eu vi um crescimento enorme assim, da empresa, empresas de Web2 querendo trabalhar conosco, e o nosso foco começou a ficar cada vez menos em Web3, no ecossistema, nos builders que estavam trazendo as coisas novas para essa indústria. E enquanto isso, a Solana estava estourando, destruindo, construindo comunidade de uma maneira bem, bem alinhada como via a Web3. E então fui para a Solana. Nos primeiros meses, eu trabalhei lá fazendo parcerias, ajudando a Foundation a crescer e expandir. E nesse processo, eu fiz o pitch para eles, a gente vir para o Brasil e construir a nossa presença na América Latina. Foi aí que a gente veio em setembro do ano passado, quando a gente se conheceu com o Hackathon Hyperdrive. E agora nós estamos aí lançando o Super Time, que foi lançado no início de janeiro, no Brasil. E agora é só a expansão e continuar construindo aqui no Brasil e no resto da América Latina.
E tá vindo tudo o Super Time.
Tem um mês só o Super Time?
Super Time Brasil tem um mês só.
Caralho, parece. Cara.
Entrou rasgando. Foi que cresceu mais rápido dos novos Super Times que nós tivemos. Tanto que a gente está dando uma segurada agora, sabe? Na explosão de volume, a gente quer mais é trair as pessoas certas, né? O Super Time, assim, só para adicionar um pouco mais do que eu estava falando antes, é uma DAO que ajuda na expansão da Solana. A visão que a gente tem na Foundation é realmente... A gente acredita muito na descentralização, não só da plataforma tecnológica em si, mas na administração e no crescimento do ecossistema. Então, o que a gente quer? A gente quer cada vez menos... ter menos influência em como a Solana cresce pelo mundo. E a maneira que a gente faz isso é formando esses super teams em diversos países para criar nossa comunidade local de uma maneira autêntica, alinhada com os valores, a cultura de cada local. E no Brasil é isso que a gente tem feito. E a gente vai continuar agora um trabalho nesse ano aqui com hackathons. E a gente vai falar mais sobre isso, mas... Super Meets, que são os encontros da comunidade, e depois parcerias com empresas, parcerias com governos, para realmente trazer a Solana para cá, com as pessoas que são daqui.
Pô, que foda, que foda. A Dapper Labs, você mencionou que trabalhou lá, pô, eu sou um usuário ativaço da Dapper Labs, desde o começo, assim, acredito muito que o bull market das NFTs foi puxado pela Dapper Labs ali no NBA Top Shot em 2021, e agora eles estão com um produto, a gente até anunciou, acho que faz umas 2 semanas aqui, que é com a Disney, né? Que é o Disney Pinnacle, que aí é powered by Dapper Labs também. Você vê que, tipo, eles já começaram grandes com a NBA e agora já estão indo pra Disney. Tipo, os caras estão evoluindo muito, muito foda ver que você fez parte disso também.
Foi, quando eu tava na Dapper Labs, foi quando realmente começou o NBA Top Shot bombou, e daí todas as empresas grandes, Web2, começaram a vir até nós, procurando discutir. Qualquer nome que você mencionar de entretenimento, a gente já conversou. Eu conversei com a Disney até e ajudei nesse deal que a gente fez. E tem mais coisas que eles vão anunciar, bem interessantes assim. O problema foi, como eu falei antes, né? A Dapper começou a se tornar mais uma empresa servindo empresas Web2. E acho que a gente precisa de alguém no ecossistema para ajudar a empresa de Web2 a fazer a transição, sabe? Mas o que aconteceu? A Flow, a blockchain, ficou meio que descuidada. Uma coisa que me enfurecia muito é quando alguém queria construir algo na Flow que tocava em algo que alguns dos nossos clientes, tá, não curtiam, eu tinha que ir lá e meio que botar um freio no empreendedor. E não é isso, essa não é a visão de Web3, sabe? A visão de Web3 é aberta, é open source, qualquer um pode vir construir. Então, infelizmente, eu saí. Mas eu acredito muito no time e que eles vão ainda colocar no mercado, vai ajudar a gente a evoluir a indústria.
O que massa, né, que tinha que rolar esse freio teu, então, porque, né, de todo o teu background, você traz a visão ali e fala assim, meu, não é por aí, porque os caras vêm muito com uma sede diferente, ou eles piram, qual é a pira deles, assim, quando eles enxergam para o que é o Web3?
Você falou do empreendedor ou das empresas de...
Não, das empresas mesmo, essas sim, grandonas. Sim.
Assim, imagina a NBA, tá, qualquer jogo, qualquer coisa que alguém quisesse lançar de basquete, eles já meio que ficavam de olho e queriam meio que limitar o que a pessoa podia fazer. Um jogo de basquete on-chain. talvez nada a ver com a NBA, eles já queriam meio que policiar isso. Outra coisa era a ideia de Web3 é a composability, né? Você poder pegar algo aqui, construir em cima e tudo mais. Então, as pessoas não podiam fazer, os builders não podiam fazer nada com os que fosse construído no NBA Top Shot. Depois foi abrindo aos poucos, sabe? Mas foi um processo mais burocrático, assim, de crescimento e expansão. E eu não acho que, assim, como eu falei antes, alguém tem que ajudar as empresas de Web2 a evoluir para Web3, né? Mas eu acho que a DEPA deveria se posicionar somente nisso, então. E daí ter uma blockchain mais permission, não permissionless. Quando você tenta fazer os dois ao mesmo tempo, tem conflito de interesse. E você não serve nenhum bem.
Sim. E teve umas coleções grandes que foram para a Flow Blockchain, né? O próprio Doodles, ele lançou ali o Doodles 2 na Flow Blockchain também. Eu vi que teve uma época que teve esse movimento da galera começar a explorar mais a Flow Blockchain, até a galera que tava na Ethereum, assim, né? E aí muitos aí acabaram indo para Solana, muitos acabaram indo para o Ordinals e tal. E o da Flow, pelo que eu me lembro, eu só lembro mesmo do Doodles entrando, assim, de grande nome, assim, Web3, que já tinha uma comunidade grande e forte indo para lá.
Foi muito porque os founders do Doodles trabalharam na Dapper Labs, começaram a carreira na Dapper Labs, saíram e firmaram Doodles. E também esses deals, geralmente, tá, que acontecem em Web3, muita coisa é paga, entendeu? Não é só da Dapper. A Polygon, por exemplo, fez muito esses deals e outros, todos nós fizemos. Então, acho que mais capital, entendeu? É igual, entendeu? Os meus milhões são iguais aos seus milhões. A diferença faz o que eu posso fazer por você nisso. Eu acho que a liderança... Eu estava também lá durante esse deal. A proposta que a gente fez para o pessoal da Duro foi mais forte do que outros ecossistemas fizeram.
Entendi. Igual a Polygon fez para o The Gods até, né? Para o Yuta, né? No caso.
E nesse caso, assim, foi mais um movimento de tentando se aproveitar do momento de fraqueza da Solana, entendeu? Mas estamos aí.
Vamos entrar nesse assunto, então, porque, Diego, eu preciso te contar uma parada, tá? Vale. Agora nós estamos em outros ciclos, mas em movimentos passados aí foram 70 e fucking episódios, 78, né? Estamos no 78. No mínimo 60 deles foi um massacre em cima de mim. Tá, porque Solana batia 8, e aí Luia vai pro lado, barco, qual que é a parada? Os caras achavam que eu não ia tankar, mas eu tanquei, tá? O bear inteiro de solzinha. A quantidade de food que rolou, a quantidade de massacre que aconteceu com a rede, meu, historicamente, vai, se a gente olhar pra Web3 num contexto inteiro, eu acho que Solana é a que mais levou tiro, né? Tipo assim, coloca os caras no muro, então ele entralha.
Mais que a Solana, só a XRP, mas a XRP nem conta, né? Nem conta.
O que levou de esses tiros baixos aí, ou socos baixos, foi incrível. Muita coisa aconteceu devido ao colapso da FTX. Vamos falar dos problemas que tiveram. Então, primeiramente, foi a instabilidade da rede. Foi durante o momento de alto crescimento. Tá? Hoje ainda, até hoje, a Solana faz mais de 60% das transações de todo o ecossistema de Web3, das principais. Entendeu? Quando você tem esse volume, quando você está crescendo, entendeu? Você vai ter problemas. Se você não está tendo problemas, tropeça, você não está crescendo.
Tropeça. É uma criança engatilhada.
A gente estava falando sobre musculação, sobre treinar na academia, como se reflete na vida real ontem. Os princípios para você crescer, tá, na academia, é ir até o seu limite. Se você não for até o seu limite e puxar até o ponto de falha, até você ter uma lesão, você não vai saber e você não vai crescer. Se você fica só ali no levinho e tudo mais, levantando pena, você nunca vai crescer. Então, na vida real, isso se aplica o mesmo. Se você não se botar fora da sua zona de conforto, se não for até o seu limite, e quando chegar no limite, puxar mais para ver quando a coisa quebra, você não vai crescer. E foi o que aconteceu na Solana. E isso ajudou a gente a repensar muitas coisas, e quem acreditou mesmo na tecnologia veio nos ajudar, tanto que a Solana agora vai ter um segundo validador, Quad Jump Crypto, que vai aumentar a capacidade de transações por segundo para 1 milhão de transações por segundo, tá? Então, não é testado no laboratório. Isso aí é incrível. É o que a gente precisa para adoção em massa, entendeu? Sim. Então, assim, essa fase do que a gente teve, desse problema de estabilidade, já está no passado.
Foi uma sequência, né, de coisas, né? Tipo, isso. Igual você mencionou, né? Tipo, foi uma coisa atrás da outra, né? Tipo, foi bem...
É o time das coisas.
Foi um intervalo de 2 meses, tudo aconteceu, né? Foi tipo assim...
Sim. E depois veio o colapso da FTX, que realmente impactou não só nós, mas todo o ecossistema. Por que que impactou mais a Solana? Porque a FTX viu que nós tínhamos a melhor tecnologia, porque eles queriam construir. Então eles investiram na gente e começaram a investir em todas as empresas que estavam no ecossistema. De uma maneira bem, sem disciplina, tá? A maneira que a FTX fez, como a gente sabe hoje, né? Mas uma coisa que eu falo assim, muito da cultura, não só do nosso time na Foundation, Solana Labs, mas de todo o ecossistema da nossa comunidade, o perfil do builder da Solana é o cara que vai fazer o que tiver que ser feito para a coisa acontecer. Pode cair o mundo, a gente está lá, heads down building, construindo. E o que a gente está vendo agora do retorno da Solana, nada se reflete do que as pessoas realizarem que, porra, os melhores produtos estão ali, a melhor experiência de usuário está ali. Então, inevitável que esse retorno ia ter. A Luia fez muito bem em segurar essa posição aí, eu talvez até investir mais. Eu acho que o futuro da Solana vai ser incrível esse próximo ano com a coisa que a gente vai fazer não só no Brasil, na América Latina, mas em todo mundo.
Eu lembro que nessa época do massacre que o Luia fala, teve alguns pontos que eram quando a FTX e principalmente o The Gods saíram ali, que deu todo aquele caos. Eu lembro da gente comentar aqui que isso seria bom para o futuro da Solana, né? Porque se você for ver, tipo, o supply que o tanto de poder que a FTX tinha, que o Sam Bankman tinha e o volume representativo em total na Solana que o The Gods, o ecossistema do The Gods tinha, poderia até, e causou essa impressão, eu acho, em muita gente, que a Solana ficou refém deles, dessa galera, tanto da FTX quanto do The Gods. Tanto que acho que o The Gods representava 30% do volume total da Solana na época, assim, quando saiu, e aí que a galera falou, porra, fudeu, tal, não sei o quê. Mas eu lembro muito do Luia mesmo falando, pô, no longo prazo isso foi bom, isso vai ser bom, né? Porque aí a galera não fica à mercê, não fica refém disso. E eu acho que muito além da tecnologia, né, isso não tem como se discutir, o que me impressiona mais na Solana é que tem um monte de Luia, sacou? É que a comunidade é muito forte, tem muito Luia, mano. Desde que o negócio tava ali, quando bateu lá os 200 dólar e tanto, quando foi para 8, os caras continuaram lá, né? Tipo, a gente viu muita gente da Solana indo pro Originals. Mas a comunidade que ficou na Solana, eu julgo que é uma das mais fortes da Web3 mesmo, de tanto que a galera é maxi, saca? Tipo, quanto que a galera é maxi mesmo, assim. Tipo, tanto que era por isso que a gente encheu o saco do Luia, porque também ele sempre foi muito maxi. E a gente enche o saco de todos os maxi aqui, mas sempre foi muito maxi. Então, e tipo, isso, se for ver a galera que tava ali, que começou, tipo, o Luia, ele já me falou, pô, a primeira vez que comprei no Solana foi no topo histórico ali, tá ligado? Então, desde a galera que tava no topo histórico até o fundo, agora, olha o quanto que a galera não foi recompensada, né? Se continuou ali, se continuou fazendo preço médio, se pegou ali quando caiu, olha o quanto a galera não foi recompensada no, a gente pode dizer, sei lá, médio prazo, longo, não chega nem a ser longo, né? 2 anos, né? Mas, tipo, no médio prazo, assim, quanto que a galera foi, e a gente vê todo esse barulho e essas novas tecnologias, e ela se formando, tomando um rumo que em 2022 ela não tinha, na minha visão, saca? De tipo assim, pô, agora indo pro mobile, agora indo lá, vão pegar aqui o DeFi muito forte, agora os jogos muito fortes, assim. Eu lembro que no 2021 ali, 2022, quando começou ali a queda, era meio que tipo, pô, vamos para as NFT, só NFT, só que aí, as NFT, só que ali, ó, a Polygon é a NFT mais barata, ó, a Ethereum, o volume é escrotamente maior. Só que agora eu acho que, nesse tempo, ela conseguiu se manter e conseguir construir um ecossistema que ela se completou em tudo, porque as NFTs hoje estão fortes pra caralho lá. Ou a parte do mobile não tem ninguém fazendo o que eles fazem, a comunidade tá muito forte também. Então, tipo, eu acho que, da mesma forma que foi um combo de merda que aconteceu naquela época, agora tá sendo um combo de coisa boa, né? Tipo, acontecendo Sim. uma coisa boa atrás da outra. Então, esses airdrop, a Jupe passou a Uniswap ontem, a Solana passou a Ordinals, passou a Ethereum, tipo, em NFTs e tal, e o volume da... Pô, a Jupe passar a Uniswap da Ethereum, pra mim é uma parada chocante pra caralho, assim, tá ligado? Tipo, o que representa isso pro mundo que a gente tá sempre observando ali o mercado, sempre, todo dia a gente vê. Tanto que quando a Solana já passava a ETH em volume de NFT, pra mim já era um absurdo. Agora, passando no volume de DeFi, É tipo, porra, de explodir cabeça mesmo, saca? Então, tipo, eu acho que agora tá uma sequência de coisas boas e num timing perfeito, né? Porque agora começando, voltando pro bull market, aí tem 2024 todo construindo e 2025 a entrega do Saga. Tipo, eu acho que é, pô, tá tudo conspirando para dar tudo muito certo agora no ecossistema da Solana, né?
Sim. É, o que é aquela fase, assim, como você falou no início do seu comentário, né? Aquela fase ajudou a limpar a casa um pouco, tirar alguns problemas que nós tínhamos. Essa coisa de depender muito de um parceiro, de um cliente, é comum em várias indústrias, e essa diversificação ajuda na resiliência do ecossistema, né? Um ecossistema você pode pensar como um coral reef, né? Tipo na praia lá, os peixinhos e tudo mais. O que mantém a resiliência a longo prazo? É a diversidade, entendeu, do ecossistema, e ajuda a manter isso evoluindo através dos anos. Foi uma fase bem difícil assim mesmo, sabe? Eu lembro que a gente estava saindo de Breakpoint, nossa conferência anual, super animado, e no voo de volta começou a vir as notícias da FTX. E parecia que nunca ia acabar. Daí vem outro problema, a indústria de cripto em si começou a ter várias dificuldades, e essa fase final assim, do último ano foi incrível para nós ver a recuperação, e agora entrando com o túnel em 2024, a gente vai realmente explodir aqui.
O que mudou muito na minha visão era, tipo, em 2021, 2022, ainda havia uma dúvida, né? Tipo, ainda havia, tipo, aquela coisa de, tipo, pô, será que vai dar certo? Será? E hoje, o que eu vejo é que já é um fato, já é certeza a parada que vai dar certo. Agora é só o que fazer para expandir, né? Tem aquela parada que a meta da Solana como um todo é onboardar 1 bilhão de pessoas para a Web3, né? De uma forma natural. E eu acho que, tipo, você vendo um objetivo desse, que eles têm a missão, objetivo, enfim, não sei ao certo como que é, mas com a meta, e você vendo o que eles estão fazendo, eu acho que, tipo, pô, lógico que é difícil, né? Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser esse ano, talvez nem ano que vem, mas você vê que eles estão caminhando mesmo para isso, né? Conseguindo onboardar muita gente, conseguindo, sim, colocar uns games ali, games bons, né, games bons, DeFi, tipo, valendo muito a pena, valendo mais a pena você usar o DeFi da Solana do que os tradicionais que sempre foram usados, né? Então, tipo, pô, aposto que o Luia nem esperava tudo isso que eu tava falando aqui da Solana depois de tudo isso.
Não, mas, porra, agora você comprou, né? Agora você tá comprado.
Mas é porque eu tô com Saga, fazer... né? É porque eu tô com Saga, né? É que eu comprei um Saga, né? Aí eu tô
putinho. O cara começou a fazer pool na Orca, começou a usar Meteora e airdrop pra todo lado, celular. Ô, Diego, ele comprou o Saga antes que eu, cara. Ele me mandou o link, ele falou assim, saiu, mano. Compra lá.
Porra, lógico. A FOMO foi... Não, eu comprei acho que nos 5 primeiros minutos, assim. Tanto que eu até mandei mensagem pro Diego, falei, pô, se eu soubesse que ia dar pra comprar pelo Supertinho, eu compraria, mas eu nem sabia, tipo, eu já vi o anúncio lá, já falei, não, beleza, já vou pegar um aqui só pra garantir.
Sim, não, obrigado por confiar aí. Cara, que coisa incrível, né? Um telefone que se paga por si. O que a gente vai ajudar a evoluir nesse ecossistema e como as empresas pensam em engajar os usuários e construir não só usuários, mas comunidades ao redor das marcas deles, vai ser muito bacana com o que a Web3 pode oferecer.
E ninguém está fazendo, né? Eu lembro quando, no primeiro anúncio que a Solana deu, que estava construindo o Saga, eu fui o cara que falei pro Luiz assim, eu falei, mano, se eles focarem nesse bagulho de mobile, é lua demais, velho, porque ninguém tava fazendo, velho, e ninguém tá fazendo ainda, agora vai começar, tipo, ano que vem já vai ter Cardano mobile, sei lá, qualquer merda, mas agora os primeiros, e assim, o jeito que fizeram, né, porque a gente pode considerar que, pô, o primeiro lançamento, a gente também tem que ser pé no chão. Se ele não se pagasse, ele tava meio parado, né? Vamos combinar. Que, tipo, se não tivesse aquele incentivo da Bonk ali no começo, ele tava. Então, essa forma de ser porta de entrada para airdrops, essa forma de ser porta de entrada para, tipo, eu acompanhando aqui o ecossistema da Solana, tudo que é coisa nova, tudo que tem, o Saga Holder tem benefício, né? Tipo, como o Saga é o filho da Solana Foundation, eu imagino na minha cabeça que, assim, todo projeto hypado novo vai querer agradar os caras, vai querer botar ali no Saga, vai querer dar prioridade para eles, né? E aí, a partir do Bonk, né, Que, não sei se um bom que foi o primeiro que deu esse incentivo ali pro Saga. Mas eu vi que virou uma moda, um meta, né? De sempre tudo que lançar, ó, Saga Holder. Ó, o Bonk, mas ali, quem tinha Saga Holder ganhava mais. Ah, não sei o quê, quem tem Saga Holder ganha mais. Então, tipo, e essa é uma pergunta polêmica já agora que eu quero te fazer, porque a galera tá muito na dúvida para ainda comprar ou não Saga. Lembrando, meu querido DG, nada é uma recomendação de investimento, faz sempre sua própria pesquisa, mas, Diego, começando a pergunta polêmica fora de hora. O Saga vai se pagar ano que vem?
Olha só, assim, veja como você descreveu perfeitamente bem como o Saga foi criado. Foi criado na Solana Labs, mas quem fez acontecer foi a comunidade. Foi os parceiros nossos do ecossistema. A gente começou com a ideia, tá aqui. O que aconteceu? O ecossistema pegou e fez evoluir. Né? A gente trabalha, então, isso que eu acho bonito na Solana, a gente trabalha junto para trazer essas coisas novas para o mercado, para evoluir a plataforma, a tecnologia. Então, eu confio, assim, opinião pessoal minha, com certeza vai mais se pagar no próximo telefone, porque a nossa comunidade está ainda mais engajada com a nova versão. Eles estão participando agora não só na parte de depois que foi lançado, mas até no design, nos features que vai ser desde o início do lançamento. Então, até nessa fase agora de vendas, tem vários times envolvidos, e hoje o sistema da Solana está bem mais saudável do que quando a gente lançou o Saga. Eu tenho alta convicção que vai ser um grande sucesso.
Pô, top. E até uma coisa que o Luia falou, né? Eu perguntei para ele a mesma pergunta. Falei pro Luia, e aí, Luia, o que, que você acha? Ele falou, mano, pensa assim. Tudo esse ano e ano que vem, os incentivos vão estar pro Saga, velho. Tipo, os olhos vão estar no Saga, vão estar querendo fazer vender mais, né? Eu não sei. A última vez que eu vi os números atualizados, eu vi no 40 mil, mas acho que já faz uma semana isso. Não sei, já deve estar mais. Não sei se você tem os números atualizados. Mas eles vão querer vender, vão querer incentivar, vai querer. E, tipo, pra mim, né? Eu não sou um cara muito engajado na Solana. Faço ali os DeFizinhos, pego uma NFT outra que o Luia me manda pra pegar e beleza. Mas eu pensei assim, na minha cabeça, né? Eu falei, pô, eu não tenho muito tempo para ficar 100% engajado em Solana, tipo, e ficar participando muito do ecossistema deles. Mas eu tendo um Saga, eu já vou ter a porta de entrada para a parada. Eu já vou ter, tipo, o acesso que eu preciso para tudo que acontecer lá. Ou não tudo, né? Mas a maioria das coisas ali. Então, eu pensei muito nesse pensamento assim. Eu falei, pô, como eu não tenho tempo mesmo para ficar acompanhando 100% do que está acontecendo lá, eu tendo um Saga, eu acho que já vai facilitar muito essa ponte entre mim e o ecossistema da Solana, que é o sistema que eu acredito e tal. Então, foi esse mesmo o meu pensamento de compra, saca? Eu falei, pô, se eu tiver o Saga, eu já vou estar ali, eu vou estar fazendo parte, já vou estar dentro, já vou estar imerso da parada, já vou ter muita vantagem do que uma pessoa que não tem, por exemplo, né? Então, foi essa a minha cabeça, meio de uma pessoa de fora, que não passou por tudo isso que vocês passaram aí de 2021, 2022 e tal, mas que acredita e fala, pô, eu acho que é uma puta porta de entrada. E, tipo, na minha visão, assim, eu paguei ali o primeiro preço, $450, para um celular, não é caro, tá ligado?
Não é tipo, caro, é um ótimo celular.
Exato.
Uma coisa interessante que você comentou, assim, de ser de fora e ficar mais próximo da Solana, vale o pessoal aqui que está assistindo lembrar que esse é um telefone Web3, não é um telefone Solana. Não funciona só com Solana, funciona com qualquer protocolo de Web3. Não é o sistema operacional da Solana, é o sistema operacional Android. Até a loja descentralizada que a gente tem, qualquer tipo de dApp pode entrar lá. Para mim, uma das principais novidades ou inovações do Saga é a loja da App Store, nas quais as taxas são zero comparado com a App Store, que é 30% no iPhone e em outras plataformas. Então, eu acho que quem é desenvolvedor mobile, mesmo que você não curta Web3, não quer saber desse negócio de cripto e tudo mais, olhe para isso. Coloque na sua, naquela plataforma lá para você começar a ajudar a evoluir a mudanças na maneira que a distribuição de valor econômico é feita nesse sistema de mobile, que é muito centralizado ainda. Entendeu?
Nessas empresas. Sim, total. Ontem eu até falei, eu tava fui no evento da BNB Chain, ali eu encontrei o BitNoob, né? O BitNoob é o cara que fez o review do Saga.
Com o meu Saga.
Foi com o seu? Que foda. E eu assisti ele mesmo pra comprar, assim, eu nem conhecia ele também, nem nada, mas tipo, eu vi esse vídeo e falei, caralho, que foda, velho. E tudo, ele explica de uma forma, mano, muito foda, pra quem ainda não viu, a gente deixa aqui o link desse vídeo nos comentários, eu até mandei pro Luia também, ele explicou, tipo, de cabo a rabo mesmo, de uma forma muito, muito sinistra. E aí, eu acho que é muito isso, né? Tipo assim, além da Solana, porra, eu tô comprando o primeiro celular Web3, velho. Tá ligado? Tipo, tipo, além de ser, eu gosto ou não gosto de Solana, né? Tipo, não, porra, eu tô aqui, tá ligado? O primeiro celular Web3, eu quero fazer parte disso, eu quero ter, tá ligado? Tem um iPhone, velho, e a Apple não paga porra nenhuma. Só que e tem um celular da Web3, você não tá só dando dinheiro pra Solana, você tá contribuindo pro mercado inteiro, velho, você tá pra indústria inteira, porque se a Solana deu certo, se o Saga dá certo, outras vão dar certo também, outras vão fazer, outras vão, vai, igual você falou, os desenvolvedores vão ficar de olho, porque ali é muito mais barato fazer, então, tipo, às vezes vai onboardar essa galera Web2 aí, esses desenvolvedores, pra fazer coisa ali, que não tem nada a ver com Web3, que eu acho que isso é um dos grandes metas também. A gente viu os cases de sucesso, até o que você trabalhou, o Dapper Labs, a gente viu o Reddit, a gente viu o Starbucks e tal. Talvez seja esse o negócio. Talvez seja usar o Web3 sem saber que é o Web3. Talvez seja a galera onboardar para o Web3 sem ter Bitcoin na wallet, sem ter uma seed phrase. Talvez seja isso, mano. Tá ligado? Que é aquilo que a gente sempre fala aqui também. Porra, a gente usa hoje internet, os caras, mas ninguém nem sabe o seu IP. Ninguém nem sabe como funciona a parada, né? Você não precisa saber como funciona. Você precisa estar aqui numa ponta e na outra ponta ter o resultado. O que tem no meio, o usuário normal não precisa. Óbvio que a gente, DG, entusiastas, caralho, a gente quer saber tudo que tem no meio. Mas para quem tá ali na ponta, velho, tipo, não dá. E a gente tem hoje tecnologias e produtos e conceitos que, porra, encaixa não só com quem tem Bitcoin, encaixa com minha mãe, com meu pai, com as nossas avós, tá ligado? Encaixa com todo mundo, tá ligado? As paradas. Então, eu acho que, tipo, esse movimento da Solana de botar a cara na frente, assim, e falar, porra, vamos aí, eu vou ser a primeira que vou fazer isso, dando certo ou dando errado, tá ligado? Eu acho que isso, tipo, como alguém que acredita muito no mercado, eu me senti meio que na obrigação mesmo de pegar e falar, porra, não, beleza. Não, porra, não posso nem ter Solana na wallet e tal, mas vou ter aqui, vou fazer parte disso, quero estar dentro, né, dessa parada.
Sim, sim. Foi muito que...
fazer parte.
Uma coisa assim que me atraiu muito na Solana, e foi na hora que... quando eles lançaram o telefone, eu falei, deu, tô saindo da Dapper Labs. Foi essa cultura de ir lá, meter a cara e fazer o que tem que ser feito, porque alguém tem que fazer, entendeu? Tem empresas que ficam jogando defesa, querem ser segundo lugar, estão ok, esperando. Quando as fichas caírem, a gente vai lá e entra. A Solana, não, velho. Nós vamos fazer porque tem que ser feito. E essa cultura eu acho muito bacana, assim, e atrai o perfil de builder que faz as coisas acontecerem. E é muito gratificante e vocês vão ver muito mais disso. Outro exemplo é a loja física da Solana que teve em Nova York e Miami também. Sim, numa posição de retorno e investimento, fazer uma coisa dessa, nada justificaria. Mas alguém tinha que fazer isso para chegar mais próximo do consumidor.
Eles não estavam nem vendendo, né? O Saga, na época que fizeram essas lojas. Era só para expor mesmo, né?
Camiseta, tênis.
Só exposição de marca mesmo, né? Assim, tipo, basicamente.
Mas é aquilo que o Diego falou, cara. Tipo, você precisa ir até o ponto de falha, tá ligado? Alguém precisa dar a cara, fazer quebrar. Tem que ter a lesão. Tá ligado?
Tem que fadigar, né? Tem que até fadigar, né, mano?
Uma coisa que ele falou, tipo, porque é criado no Solana Labs, mas quem faz evoluir é a comunidade, né? É o ecossistema, é a cultura. Então, tipo, isso é muito enraizado na Web3. Se eles estão dando a infra para que seja entregue um monte de coisa pela comunidade, tá ligado? Eu acho que é o front mesmo.
É, um diferencial da Solana também, sabe? Assim, contra outros ecossistemas a gente tem o Labs, que é a for-profit, entendeu? Comercializa produtos. E a Foundation, que é non-profit. Muitos ecossistemas são assim. A diferença é que o Labs não compete com o ecossistema. Vocês não vão ver uma wallet da Solana. Vocês vão ver um portal de NFT da Solana. A gente faz as coisas que é muito grande ou muito difícil para o ecossistema fazer. E quando dá certo, a gente tira lá de dentro. Ontem nós anunciamos uma nova empresa que está sendo lançada por engenheiros da Solana, que trabalhavam no Labs. Eles vão sair agora e trabalhar independentemente. Da mesma maneira, o Metaplex também nasceu assim. Começou no Solana Labs, cresceu, e a gente fez o spin-off. Então, eu acho muito legal como a Solana tem essa visão, assim, é muito forte de descentralizar e servir como um incubador e servidor do ecossistema e dar apoio para o crescimento da comunidade, assim.
O Solana Foundation, ele é non-profit, mas como é que é a forma de incentivo? Eles trabalham com alguma coisa com o terceiro setor ou tô pirando?
Não, a gente é uma non-profit baseada na Suíça. A gente não tem nenhuma fonte de renda, fora um trabalho que eu fazia de parcerias, assim. Mas a gente vive do treasury. Então, quando a Solana foi criado um treasury lá com uns bocados de sol, e é assim que a Solana Foundation se mantém. E se mantém independente, a gente não faz nenhum deal com nenhuma empresa. Que for tiver que ser feito e construído de uma maneira comercial é no Labs. O Labs não é associado ou vinculado com a Foundation. O escritório do Labs é em Nova York, em São Francisco. E o foco ali eventualmente, é criar produtos comercializáveis, como o Solana Mobile, entendeu? Que o Saga fica dentro de uma divisão chamada Solana Mobile, que fica dentro do Labs.
Entendi. Esse Saga novo, então, ele já vem diferente do que você tem, por exemplo, aí?
Ou eu não sei os specs, a gente está vendo aí os specs com a Awesome, que, por sinal, quem deu uma pesquisada assim, na história do Saga, leia sobre o parceiro que a gente fez. Os caras são muito foda. O cara que é designer, os caras são muito bons.
O telefone, é uma empresa nova, né?
Só que nova mesmo assim. Já da empresa em si, mas a experiência do pequeno que tá lá dentro, assim, é.
Entendi.
Entendeu? São os caras. E eu me impressionei com o próprio Saga. Eu recebi ele é maior do que eu geralmente uso no iPhone, mas a experiência do usuário assim, é incrível. Apesar de ser um Android que não é tão smooth como um iPhone.
É que aí nenhum Android vai ser smooth igual o iPhone,
Mas o telefone ser muito bom e eu tenho certeza que o próximo assim vai ser bem bacana. Quando o Saga saiu, era um telefone de... Tava no top tier, entendeu? De qualidade e um preço bem justo, assim. E o próximo agora, com certeza, vai ser desse mesmo padrão.
E foi mais barato, né? Quanto que saiu o primeiro?
Foi, se não me engano, foi $1,000 o pre-sale. Que o valor de mercado era 1.400. Depois a gente foi baixando. Boa. O problema é que é o seguinte, o Saga saiu. Tanto o Saga quanto a loja, tá? A gente lançou nos piores pontos possíveis que podia lançar. Seja a coleção de NFT, o que for. Então, infelizmente, o timing não deu certo para nós. Mas tá vindo o próximo aí. Quem sabe a gente consegue fazer a loja da Solana, um espaço da Solana físico, mais viável. A gente tem, assim, os nossos escritórios, a gente tem um andar aberto para o ecossistema, então você pode ir lá trabalhar no escritório da Solana. A gente tem pensado em ideias assim, mas é... Nova York, São Francisco é um dos lugares mais caros do mundo para ter um espaço físico. Então, mas eu acho que em outros países, talvez no Brasil, a gente pode explorar isso na América Latina.
A última sobre o Saga aqui, rapidão. Se a gente entra no site, e até inclusive a gente vai deixar o link aqui para usar o link do Super Team, tá?
Isso, só no Brasil, né?
É. Só no Brasil, exato. A gente tem ali a Founder Window, que hoje está aberto, né? Está aparecendo aqui Closing Soon, que são esses $450.
Ainda está na Founder Window, então é o preço mais barato que lançou até agora.
Quem for pegar, por favor, pegue agora, não espere, não quero ouvir choradeira depois, entendeu? A gente já está dando, a gente vai estar sorteando 10, dependendo do volume que tiver de compras com esse link, a gente está dando, a gente faz até 20 telefones, entendeu?
Caralho. Então,
porra, eu acho assim, o downside... Qual é... Quando você está fazendo investimento, tem que pensar no upside e downside. $500, cara. E o que pode dar errado nesse investimento? Entendeu?
Exato.
Acho que a gente tem que pensar. Talvez tenha os custos de acionais depois do governo do Brasil e tudo mais, mas... Lembrem que não é um telefone da Solana. É um telefone Web3. E quem constrói o telefone, a gente faz o telefone em si, mas quem faz ele crescer é a comunidade. Então... Eu acredito muito na comunidade. Imagino que eu não preciso mais fazer o caso para isso.
Uma das coisas que eu tô falando, Diego, pra galera, porque quando você coloca para comprar, você coloca o billing address. E o billing address é o endereço de cobrança. Até então, a gente não abriu a janela ali para colocar o endereço de envio, saca? Então, tem essa parada também de aproveitar a oportunidade e não se preocupar com esse lance de tipo, ah, meu Deus, o que eu vou fazer lá na frente? Cara, vamos se juntar aqui. Vamos ver para onde é que dá para enviar para a gente tentar da melhor maneira possível trazer isso para o Brasil, né?
Desculpa.
Então, só para complementar o que o Lê falou, usem o endereço do Brasil. Se você usar o endereço de fora, vai contar como ponto em um país de fora, e quando a gente for fazer o cálculo de onde vai enviar e tudo mais, não vai ajudar o Brasil.
Mas isso para o billing address ou para envio, você diz?
Acho que só dá tem um endereço no envio.
É o billing,
você vai ter que colocar o CPF de qualquer forma.
É, vai ter que colocar, exato. E depende como você... É, exato. Mas mesmo quem paga com Solana Pay precisa botar o billing address?
Precisa? Eu coloquei.
Você pagou com Solana Pay? Ah, que eu paguei o cartão. Ah,
tá. Eu acho que você tem que pôr... Com certeza você tem que botar algum endereço, alguma, pelo menos o país, porque a gente está usando isso para negociar onde vai construir, onde vai mandar e tudo mais, sabe? Então a gente precisa saber onde está a demanda. Outra coisa muito importante, pensem além do telefone, tá? Pensem em maneira, quem está assistindo agora pensando, pensem no que você tem um Web3 no Brasil, tá? Nós, fazendo os telefones ser mais bem sucedidos no Brasil, vai atrair mais atenção da Solana Foundation, eu consigo mais recursos, não só para o telefone, mas outras coisas que a gente quer fazer aqui, como hackathon, construir o super time, grants e tudo mais. A Solana crescendo, outros ecossistemas de Web3 vão também expandir e investir mais. E aí todo mundo se beneficia. Então você não tem que ser um Solana Maxi ou ter amor pelo que a gente faz, ou acreditar no que a gente faz. Faça pelo Brasil. Se você quer que a gente evolua esse país aqui, se tem a condição de apoiar não só o telefone, mas outras iniciativas nossas, participe do movimento, entendeu? É por todos nós.
Sim, total. E a gente vê que o Brasil sempre fica atrás ainda, né? Dos grandes polos, assim, da Web3. A gente vê em evento aqui, a gente vai em evento, a gente vê, tipo assim, se comparar os eventos da gringa com o Brasil, tipo, o papo que tá rolando lá é muito mais avançado. Os caras já estão muito mais deep do que aqui, que a galera tá falando de Drex, sacou?
Sim.
Então, tipo... Eu acho que é exatamente o que você falou, tipo, para você fortalecer a cena BR como um todo na Web3, né? E não só, tipo, um ecossistema, mas todos, né? Todo mundo. A gente precisa também ter esse reconhecimento, trazer gente para cá, trazer os grandes eventos para cá, trazer a visão para cá. Porque, pô, vamos combinar, o dinheiro dos gringos vale 5 vezes o nosso. Então, se os gringos botando dinheiro aqui para a galera do Brasil, para o ecossistema daqui, para a gente é maravilhoso isso, tá ligado? Sim. Não só da Solana, como tudo, né?
Sim, da mesma maneira é mais barato para alguém que builder de fora vir para cá, passar um tempo aqui, construir essa empresa aqui, sabe? Então, a gente tem que facilitar. E o que é bacana de Web3, a gente não precisa muito, não é tão exposto ao governo, de uma certa maneira, para poder fazer as coisas. É um mundo muito mais aberto. Tem toda a parte de regulamentação, assim, né, criptomoedas, mas é um mundo muito mais aberto. Então, acho que não tem desculpa para quem quiser construir algo. O que a gente precisa mudar um pouco no Brasil, de uma maneira geral, é ser menos usuário e ser mais builder. Seja usuário, bacana e tudo mais, mas seja builder também. Porque senão a gente vai estar sempre usando o que é criado lá fora. Sempre fortalecendo quem está lá fora. A gente tem que fortalecer aqui. Então, um componente do meu trabalho é ajudar a empresa com o sistema da Solana e no geral de fora a entrarem no Brasil e na América Latina a crescer. E eu quero ajudar até o ponto que ajude a fortalecer o ecossistema aqui. Mas eu prefiro criar a Jupe daqui, prefiro criar a Metaplex daqui, prefiro criar a Phantom daqui, do que ajudar eles virem aqui dominar o mercado e a gente virar sempre aquele país que, entendeu, fortalece empresas lá fora e não retém tanto do valor econômico e inovação que é criado.
Ô Diego, quero voltar nesse assunto ainda para a gente trocar, mas eu sei que o Tutski ainda preparou para a gente
as notícias da semana.
Lembrando de Solana, né? Eu acho.
Claro, claro. Não ia colar num pode mintar desses sem falar de Solana, né? Não sou nem louco. Começando aqui, ó, lembrando que nada é recomendação de investimento, já foi falado, mas começando com uma notícia bem Black Mirror que rolou essa semana. Elon Musk anunciou que Neuralink realizou o primeiro implante de chip cerebral em um humano, né? Antes a gente só tinha visto esses testes aí do Elon Musk fazendo em robô, em já fazendo cérebros fakes, assim, os cérebros já retirados e tal, e agora foi feito o primeiro em humano, com o objetivo de telepatia. E vê se isso não é muito o Black Mirror pesado. Então vamos ver como se desenvolve essa nova startup aí do Elon Musk.
Fala, não sei se eu posso adicionar em cada notícia, mas recomendo muito a biografia do Elon Musk que saiu, tá? Quem quiser entrar em contato comigo, eu consigo ajudar numa cópia. Recomendo muito, fala a história da Neuralink, fala a história de várias empresas.
Ah, que foda.
Então, muito interessante.
Eu dei pro meu pai esse livro aí. É foda, mas eu não li ainda. Irado, porra. qualquer coisa, então chamem o Diego para pegar a biografia. E a semana começou muito bem, desde o último, do último Podmintar que tivemos aqui na última quinta, porque na sexta tivemos o Aaron Tolkien, né? A gente comentou aqui semana passada ali, e na sexta-feira rolou o airdrop de Wayne. O Luia, como, sem dar nenhuma recomendação de investimento, deixou bem claro que não ia vender nada, ia comprar mais. E aí, e no final das contas, ele estava certo, estava correto, certo, Lulu? O negócio era ali, você comprar, pegou, teve no comecinho ali.
Do ecossistema, compra um pouquinho, não, aquele que não machuca, né? Não é uma recomendação de investimento, faça sempre sua própria pesquisa. Mas, pô, se não vai machucar, coloca ali um pouquinho, entendeu? Tem coisa montada, os caras não estão fazendo de louco, assiste lá os talks que rolam no Breakpoint, o Miau fala rápido pra caramba, ele é chinês, né, e o inglês dele é meio, ele é difícil de entender, mas assim, pegando superficialmente ali o que ele fala, você já flagra que os caras sabem muito, e olha o volume, né, olha pra números, se você não acredita no que eu tô falando, nem no que ele tá falando, olha pra números ontem aí, que os números não mentem.
Os números a gente teve aí, só para complementar e falar com a informação correta, ontem tivemos a Júpiter em top 1 de dominância em DEX, né? Então a Jupy passou a Uniswap V3 da Ethereum e a Orca passou a Uniswap V3 da Arbitrum One, né? Então em primeiro ficou Júpiter, segundo Uniswap Ethereum, terceiro Orca, quarto Uniswap Arbitrum, que também na Arbitrum tava com volume absurdo aí de DeFi, aí muito maior até que a Polygon, né, que é bastante usada para isso. E é só recorde atrás de recorde. Se for puxar aqui, ó, a Solana flipou Jupy em volume de 20, não, em 24, flipou não, desculpa. A Jupy já tá em 73, no ranking 73 das criptos de market cap, e ela flipou nos últimos 24 horas XRP BNB, né? Ela não chegou a flipar Solana, mas só a Jupy ela já teve aí toda esse volume para você ver a movimentação. E além disso, já complementa outra notícia aqui, foram mais de 700 milhões de dólares airdropados. Tá? Então, tipo assim, se você for ver a parada, pensa, querido Degen, você tá ali, do nada, uma moeda chegando, batendo 700, solta 700 milhões de dólares em coisa. E, ele é óbvio, né, quando o preço de mercado ali, acho que saiu a 3 dólares, e era óbvio que não ia se manter, não sei o quê, e aí ele caiu, acho que para 0.4, 0.45, e mesmo assim, ela tá subindo, ela tá dando uma aguentada ali, dando uma subida, ou seja, tem muita gente, óbvio, né, teve tipo, eu peguei os meus humildes 200, Jupy, né, mas eu conheci, ontem com a galera da BNB Chain ali, eu vi gente que pegou 40 mil, tá ligado? Então, tipo assim, mesmo você vê essa movimentação, é óbvio, né, é normal, velho, airdrop, se você... É que todo mundo sempre fala isso, né? Tipo, ah, pega um airdrop e já torra, porque, tipo assim, né? É dinheiro grátis, não vamos negar nem nada. Mas nem todo airdrop tem um fundamento foda por trás, né? Se você for ver historicamente os airdrops que tinham fundamento por trás, tanto Arbitrum, tanto Tia da Celestia, tanto esses outros que têm um projeto bom por trás, você vê que é óbvio que quando ele lança um preço de mercado mais alto, ele vai dar aquele dump, mas se for ver no médio prazo, depois dá uma olhada aí, compara esses dois projetos que eu falei, que foram dois projetos airdropados ali com o ecossistema por trás, né, e ver como que eles estão hoje em dia. Então, tipo, isso foi muito da visão quando o Luia veio para me falar, tipo, quando ele veio me explicar sobre a Jupy também, como tem toda essa galera por trás, né, como tem tudo isso que está sendo trabalhado por trás. Não é qualquer coisa, né? Não é uma grana grátis aí o a meme, nem a Wayne era, né? Tanto que o Luia fala isso desde a Wayne ali. Ele fala, pô, se liga, os caras estão construindo, eles não estão lançando essa meme coin à toa, eles sabem o que eles estão fazendo, esse cara sabe o que ele está fazendo e tal. Então vale a pena dar uma olhada ainda, né? Ainda mais para quem está sempre bullish em DeFi, quem sempre mexe com as finanças descentralizadas, tem que botar uma atenção maior nisso aí, né? Tivemos aí um ministro das finanças do Reino Unido entrando como crypto advisor na Coinbase. Aí também essa semana tivemos aí a gente vendo galera, pessoas grandes do governo indo para esse lado. Né? O Diego não pode desprovar aí, Goldman Sachs, os caralho, tudo aí agora, né? Então você vê que, tipo, a mão. Eu acho que em 2021, 2022, no bear market, a gente botava muito, até batia muito na tecla aqui que o mercado cripto era muito amador, tá ligado? Que tinha muita coisa amadora ainda, tipo, muita cara de amadorismo, né? E agora você vê com ele se amadurecendo, né? Você já vê uns nomes zero amadores, né? Uma parada muito mais profissionalizada entrando na indústria, né? Entrando no mercado. Isso é muito foda você ver, né? Que a gente tava desde que, porra, minerava Bitcoin num sitezinho completamente de duvidoso, 2014, assim, tipo assim, quem que era o Bitcoin ainda, né? E nem o Bitcoin era o Bitcoin ainda, e você vê tudo isso, e hoje, tipo, pessoas, ministros, galera do governo, a galera completamente qualificada construindo aqui, você vê realmente, né? Se você tinha alguma dúvida, eu acho que isso só comprova, só são selos de qualidade para você ver que você tá no caminho certo. Você está na indústria certa, que o negócio está crescendo. E a gente, querendo ou não, ainda está no começo, né? Mesmo com 15 anos aí de mercado, a gente ainda está muito no começo, se for comparar ainda com os outros, né?
Uhum.
Tivemos aí também o airdrop de Shai, né? O gamezinho ali, que foi um airdrop muito gordo aí para a rapaziada que comprou as espadinhas, que comprou os bichinhos ali. Tivemos parceria da Aniboca Brands com a Layer 2 Lightlink, né, para começar a fazer também construir mais do ecossistema da Aniboca Brands nessa Layer 2, né? Aniboca Brands que, porra, vamos combinar, tá dominando a porra toda aí nesse último ano, pelo menos a gente já viu os caras eles estão movimentando e muito. E não é à toa que o Mocaverse ali, ele foi de meio ETH para 4, 5 ETH ali, com toda essa movimentação. Tivemos também Vitalik falando que o hype, que ele está muito bullish, é a mistura de game com AI. Então, esse é o alfa do Vitalik Buterin, que fez aniversário aí também ontem, né, junto com o airdrop da Jupe, foi aniversário do nosso Vitalik aí, ele trintou, fez 30 anos ali, uma criança, né? E tivemos também aqui novas datas do Halving, né? Do Halving, o Halving aí, ele deu uma adiantada, o Vitor Alfa veio aqui duas semanas atrás, ele já falou que o Ordinal estava atrasando todos o Halving, mesmo assim, por conta das inscrições e tal, e realmente era verdade, mas tivemos aí essa última semana um adiantamento de blocos, né? E aí o que era esperado para dia 25 de abril foi para 20 de abril, agora está entre 15 a 17 de abril, aí a data exata do Halving, né? A gente não consegue bater uma data exata porque é isso, às vezes adianta bloco, às vezes atrasa bloco, então tem que sempre estar acompanhando ali nos sites. Para você ver de perto. O Banco da Inglaterra aí, que estava desenvolvendo o Bitcoin, né, o CBDC da Inglaterra, eles brecaram o projeto, falaram que agora ainda não é o momento e eles vão esperar mais um pouco aí. Também na Inglaterra e na Europa como um todo, assim, está rolando uma regulamentação muito forte de criptomoeda, né? Tá uma parada bem agressiva aí para o usuário comum.
Venha para o Brasil, se você quer
conseguir. Tá melhor. A Beans fez parceria ali com Line Friends e lançou também os seus physical toys, né? Os seus brinquedinhos ali, muito inspirado no que o Pudge Penguins fez. A Beans, do ecossistema da Azuki, também lançou e foi um sucesso aí os seus bonequinhos do Beans. Lembrando que o head de growth do Beans era o ex-head de growth do Hello Kitty, né? Esse cara foi responsável a fazer a globalização pesada da Hello Kitty, agora está trabalhando no Beans da Azuki. Tivemos aí também no Soul Device o primeiro poema sendo leiloado lá, e era um poema powered by Ordinals, né? Inscrito no Ordinals ali, na rede do Bitcoin. A artista Ana Maria Caballero fez um poema que foi vendido a 11 mil dólares ali, sendo o primeiro poema vendido em blockchain no, na Soul Device. Aí, Soul Device que já vendeu ali o 1/1 do Quantum Cats, e agora indo para esse lado do poema também. E o Dead Fellas ali, uma coleção que já foi muito hypada no começo ali da Ethereum, aí fez uma parceria com a Animoca Brands. E só para terminar aqui, Quantum Cats atrasou, né, o seu mint. Hoje vai ser o mint, né? Era para ser o mint na semana passada, e era aquilo que o Diego falou também. O limite foi batido ali, travou tudo. E agora, e ainda mais no Ordinals, né? Que no Ordinals não tem ainda toda essa tecnologia, não tem todo esse back, né? Qualquer mint hypado trava site ali. Isso pode ser Quantum Cats, pode ser qualquer degen safado, qualquer mint com muito movimento trava. Então aí, hoje vai ser o mint oficial deles. E por hoje é só, Lulu. Se vocês tiverem alguma notícia aí legal para dar, eu queria saber um pouco também como foi o evento que vocês foram ontem, né? Que vocês fizeram ontem aí em Curitiba do Super Team. O que aconteceu? Eu vi que tinha uma galera de peso lá, um lugar sinistro. Quero saber como que foi aí e quando vai ser o próximo, né, encontro do Super Team, aonde e quando.
Manda, quer falar, diga.
Vai, Leonão, manda ver.
Não, cara, foi tipo, primeiro, um huge shout-out pro Sigas, gigante, Lucas, porque, pô, ele foi o primeiro convidado, cara, do Pode Mintar aqui, do agosto de 2022, a gente já tava conectado, fazendo as paradas aí, buildando coisinha, projeto e um monte de coisa, comunidade, e agora ele, pô, gigantesco, fez um evento lá, magnífico, cara, animal mesmo, a galera que ele trouxe, o ambiente que ele colocou ali, a maneira como foi servido e apresentado, tanto os talks quanto, pô, todas as interações que rolaram, foi bem da hora mesmo. E amanhã, velho, já vai rolar o próximo em Floripa, pra galera que tá de Floripa aí, tá na lista, porque tem lista de espera, o bagulho tá bombando, tá? Vai rolar aí, e já tem próximos na semana que vem, né, Diego, também?
Isso, a gente tá agendando agora São Paulo, e depois disso vai ter o Super Meet de Carnaval em Recife, dia 8 ao 13, algumas ativações a gente vai fazer lá, daí na semana seguinte ao carnaval vai ter um Super Meet em Recife, a gente quer tentar fazer outro no Nordeste, daí eu começo a descer, eu tô fazendo um tour pelo Brasil agora, que eu tô conhecendo o Brasil mais agora que quando eu morei aqui, mas depois de Nordeste a gente vai para Vitória no dia 28 de fevereiro e BH no dia 1º de março, e daí nós estamos vendo São Paulo ou Brasília na primeira semana de março, que é quando começa o Hackathon Global da Solana.
Pô, espero que eu esteja aqui em São Paulo aí no começo de março, que eu vou estar no Ethereum Denver ali também, e ele acaba acho que dia 2 ou 3 de março. Então, ó, não quero influenciar em nada, mas se for depois disso aí, para mim vai ser ótimo que eu vou colar.
O Diego falou do Hackathon, a galera já tá montando os times, tá? No Discord ali do Super Team Brasil, tem uma área específica para você encontrar membros. Esse é o nome do canal ali. Então, se você ainda não tá, a gente vai deixar o link aqui embaixo também, do Discord do Super Team Brasil, para você formar equipes. Então, pô, eu sou dev, sou marketing, sou... Meu, entra ali, dá uma fuçada, pergunta, tem uma galera ali que às vezes tá buscando algum projeto, fazer alguma coisa, interage ali com o pessoal que tá bem massa. Não só em volume, né, de crescimento, mas qualidade da galera, como o Diego comentou. Tipo, o pessoal tá indo numas profundidades bem da hora.
Tem uma página com informações, o Hackathon explicando mais, a gente chama de Hackathon, mas é uma competição de startups, vai 6 semanas, 5 milhões de reais em prêmios, capital semente de umas empresas muito fortes, mais prêmios exclusivos para o Brasil, a gente vai trazer uns 500 mil reais em premiação, eventos, várias coisas para a comunidade aqui.
Que massa, pô, muito, muito da hora, muito da hora. Vamos para as perguntas polêmicas, então, rapidinho?
Vamos, antes eu já vou soltar a gotinha aqui para a galera já pegar. Ó, gotas.social, entra lá. A primeira senha de hoje é pode mintar 79, pode mintar o episódio de hoje. E a senha extra é, não poderia ser diferente, Super Team. Então, Super Team, tudo maiúsculo, vai ali e taca-lhe pau na nossa gotinha de hoje. E vamos para elas, então, Lulu? Chegou a hora?
Vamos para elas, as tais das perguntas polêmicas, cara.
Vai, quer, não, mas sem vinheta, né? Sem vinheta.
Fuma, cara. As perguntas polêmicas.
Bom, começando as perguntas polêmicas aqui, ó. Lembrando que a pergunta polêmica sempre no caderninho da Solana. A primeira pergunta polêmica é o seguinte. Diego, qual é o maior arrependimento que você passou desde que entrou no mundo cripto até hoje?
Cara, então, eu acho que não ir para a Solana antes. A experiência da Apple Labs foi boa. Foi muito interessante ver trabalhar com a qualidade do time lá, que estava construindo a NBA Top Shot. Mas fiquei 10 meses, eu poderia ter ficado menos, ido antes para a Solana e começar a ajudar muito antes lá. O que teria me ajudado a começar no Brasil esse trabalho aqui na América Latina ainda mais cedo.
Pô, foda. Agora, para a galera que está começando agora, a galera que está entrando agora no mercado, qual é uma dica, se você pudesse dar uma dica para a galera para ir para o bull market? Uma dica para a galera levar ali para o bull.
Comprar token é um investimento super especulativo. Você não é o mesmo que comprar uma ação de uma empresa que está vinculada ao cash flow da empresa e tudo mais, a vários fundamentos que existem que não existem em cripto. O cripto é mais comparável com comprar um token, comparar com uma moeda de um país, e você acredita que vai ter mais demanda do que para ajudar aquele valor a crescer. Então, eu recomendo muito ao pessoal ter muita cautela, não ir atrás, correr atrás de airdrop, correr atrás de token que está lançando. Comecem com as... Eu começaria investindo na... Quem quer investir, com a parte... Com as Layer 1s, ou Layer 2. Começa entendendo bem o ecossistema, começa se educando e tenta ignorar o barulho que existe, quem está fazendo dinheiro rápido, filtrando isso e aquilo, porque isso não é sustentável. Outra recomendação que eu tenho é seja um builder, entendeu? É muito fácil você começar a construir algo hoje, você pode forcar algo que já existe. Se você for no Discord Super Time, na parte Hackathon, a gente tem uma lista de todos os times que já ganharam e muita coisa é open source, então eu recomendo que você busque também ser um builder. E builder não é só developer, tá? Builder é quem constrói algo, você não tem que ser necessariamente o empreendedor que criou a empresa, mas é alguém que está lá construindo algo. Você pode estar em marketing, biz dev, vendas, o que for a sua área de especialidade, mas é construir algo, tá? A gente tem que tornar o Brasil um país de empreendedores, de builders, mais do que usuários.
Top, top, top. E qual foi, desde que você entrou no mercado até hoje, qual você considera que foi o seu maior desafio no mercado? O que foi mais difícil que você realizou, está realizando, que seja agora?
Teve uma fase que, logo que eu entrei, foi interessante você falar antes ali que a indústria estava ficando mais madura, atraindo o pessoal mais profissional, profissionalizando a indústria. Minha fase inicial, a experiência com o pessoal... sem muita experiência, foi um pouco frustrante e tive até dúvidas de se essa coisa vai vingar. Você vai ser um bando de, entendeu, de especuladores ali tentando fazer um dinheiro fácil. Onde é que está? Qual o problema que nós estamos resolvendo, sabe? O motivo pelo qual eu estou aqui no Brasil, eu saí já faz mais de 20 anos, tá? E eu voltei para cá porque eu realmente acredito que a gente pode fazer diferença com essa tecnologia aqui, que a gente pode usar blockchain para resolver problemas reais que nós temos, reais palpáveis, e não só uma maneira de aumentar o portfólio de investimentos para a população em geral. Então, essa fase de ter confiança na indústria, que eu quase saí em algumas oportunidades para ir para a inteligência artificial, que é uma área que eu trabalhei também, mas eu acredito, ainda mais estando agora aqui, conhecendo a comunidade, vendo o pessoal construir e vendo muitas vidas serem transformadas pela blockchain, pelo uso de criptomoedas, me dá mais convicção que a gente está no caminho certo. Como você falou, a gente está cedo ainda, apesar de 15 anos, motivo pelo qual está demorando pra caramba para essa coisa acontecer, que não é só a adoção de uma nova tecnologia, não é só indo do laptop para um telefone, entendeu? Não é uma transição simples como essa, assim, que é só na experiência do usuário. A gente está mudando completamente o sistema como o sistema acontece. Descentralizar ou desintermediar uma indústria, é muito difícil. Entendeu? É coisa que vai demorar. Então, quem está aqui tem que realmente entender que é uma coisa que vai ser bem longo prazo e você tem que ter convicção nas coisas que você acredita, seja num bear market ou num bull market.
Top, top. Essa visão é foda mesmo, a galera ter. Qual foi o maior golpe que você já caiu no mundo cripto?
Cara, eu nunca tive nenhum problema. Eu sempre tive muita cautela com com tudo. E eu vejo, assim, golpes interessantes que interessantes assim, do ponto de vista de como calculado aconteceu com outras pessoas. Felizmente, eu nunca caí em nada. Eu tenho muito cuidado com a informação minha que está disponível online, com o e-mail, com o que eu abro, o que eu clico, como acesso as minhas carteiras, assim. Até voltando ao ponto que você perguntou antes, recomendação para quem está entrando no espaço, tenha diversas carteiras, não se exponha com apenas uma, não coloque tudo num lugar só. Então, em questão da parte financeira, nunca tive, felizmente, até agora, nenhum golpe.
Nem uma rugzinha. Aquela, né?
Assim, o outro lado da sua pergunta, acho que dessa pergunta é, eu também nunca me expus tanto, eu não sou... Assim, eu construo ecossistema. Estou aqui para achar empresas que construírem builders. Eu não, talvez entenda até menos que o Lua e vocês nessa parte dos detalhes mais de quem está fazendo airdrop, as oportunidades, coleções. Eu conheço muito menos do que vocês e outras pessoas que cobrem a indústria. Porque o meu foco não é esse. Então, eu também, minha exposição é menor.
Sim, claro. Não tem, não passa, não é degen, né? Não é a vida sim, degenerada. Sim, não passa nada. Aqui é tudo degen mesmo. E para finalizar, na sua visão, qual é o maior benefício que as criptomoedas podem trazer para a sociedade como um todo?
Olha só, no geral, e o motivo pelo qual a criptomoeda existe é para alinhar os incentivos de quem participa naquele ecossistema. Tá, porque senão não precisaria de um token, a gente só usava o dólar como uma moeda para transacionar dentro de cada ecossistema. Então, eu acho que isso vai ajudar a gente a criar uma maneira, acho não, a gente já está vendo isso, né? Uma maneira de trazer a distribuição do valor que é criado de uma maneira mais igualitária em quem participa naquilo. Por exemplo, você participa na criação de um produto, no crescimento de um produto, você recebe uma compensação do dono daquele protocolo através de airdrops e outros incentivos assim. Então, eu acho que isso vai ajudar as pessoas a se engajarem mais com produtos nos quais elas acreditam e também receber mais uma parte maior do retorno que é criado. Um exemplo é tipo Uber e Airbnb, que criou essa shared economy e criou uma maneira... fez a gente ter acesso muito maior a recursos que eram limitados, de certa maneira, mas ainda assim a distribuição econômica fica muito centralizada nas empresas que administram isso. Então, eu vou ver o futuro, a gente vai ver modelos similares a esse, mas os participantes que mantêm e crescem a rede, tanto os usuários do Uber como os motoristas do Uber, vão se beneficiar mais do crescimento da rede, e por se beneficiarem mais, eles vão investir mais no crescimento, na segurança da rede em si. Então, acho que a gente vai ver isso crescer e evoluir muito mais.
Muito foda, muito foda. É isso, Lulu.
Já era as todas, mas essa parada de crescer e evoluir cada vez mais é muito louco, né? Porque hoje a gente só consegue olhar pra trás, né? E tipo, acho que é sempre assim, mas o que daqui pra frente vai vir é muito louco pensar. E se a gente juntar com o que a gente tava falando agora há pouco do Saga ali, meu, até 2025... A gente não faz ideia da quantidade de barulho, de coisa, de incentivo, de rolê que vai acontecer, sabe? Quando os caras começarem a chipar o celular, saca? Então, imagina que assim, não só os airdrops, mas as paradas que vão acontecer e as janelas de oportunidade que tem pro DGEN entrar, saca? O cara que tá aí parado, coçando, ou tá só buscando o airdrop e ficar mintando NFT, meu, tem muita... janela de oportunidade para aproveitar durante o ano inteiro de 2024. Acabou janeiro agora, parece que passou 6 meses aconteceu um monte de coisa, tá? A gente ainda tá em janeiro, então dá um boost aí, dá um gás.
Fevereiro, né? Agora é primeiro fevereiro, né?
Perdão, já mudou o date aqui. Se você ainda não tá inscrito, cara, não pode mintar NFT, esmaga logo esse botãozinho aí, deixa o teu like se você não deixou ainda. Continua acompanhando a gente no Spotify, que a gente traz esse conteúdo com muito carinho para você. Temos recados finais? Diego,
Gotinha...
Alfa, temos Alfa?
Nós, o Diego que tem que dar o alfa, né? Ninguém pergunta. Ele deve ouvir essa pergunta todo dia. E aí, Diego, qual que é o alfa? O que você pode soltar pra gente?
O alfa são os super meets que a gente tá fazendo no Brasil. Participe de um dele, a gente tá indo por todas as cidades. Vai lá, porque é o seguinte: já fui investidor, tá? O que tá publicado, o que tá na internet, todo mundo já sabe. Onde você vai achar informação antes de outras pessoas, vai achar alfas. É conversando com as pessoas no mundo real, ou seja, através de online também, mas eu acho que no meio presencial você pega... Tem mais valor aí, por dois motivos. Um é o que as pessoas são dispostas a compartilhar em presencialmente. Eu não estou falando de insider trading ou algo assim, entendeu? Eu estou falando mais de as conversas que você pode ter, a qualidade das conversas que você pode ter presencialmente. E segundo, observar ecossistemas, verem as pessoas lá, dá mais confiança em você quando você vê, pô, vai num super meet em Curitiba, você está esperando que vai ter 10 pessoas talvez, e aparece lá 40, 50 pessoas de empresas incríveis e ouve coisas que você nem esperava que iria ouvir. Essas coisas, assim, é muito difícil pegar online, então eu recomendo muito quem puder, venha até nossos eventos, nós estamos indo até você, não tem desculpa de não participar de um super meet da Solana.
No excuses. Massa demais. Vamos deixar as mídias aqui, então. Segue lá, arroba SuperTeamBrasil. SuperTeam.Brasil, né? No Insta, tá em tudo. Tá no Twitter, acompanha lá. Acompanha no Instagram também. Diego, segue você, segue Solana Brasil. Onde é que a gente vai?
Solana Brasil. Eu sou Solana Brasil.
Solana Brasil.
Solana Brasil é ele. Solana Brasil é ele.
Solana Brasil aqui embaixo. Maravilha. Esse episódio tá gravado, tá? Mas hoje é quinta-feira, a gente já vai soltar aí para vocês. A gota não esquece de pegar a sua gotinha. Gotinha exclusiva em especial.
E entrar no Discord do Supertinho ali para ficar de olho dentro da fonte das informações, né? É aquilo lá. Ver lá que a galera, o que eles estão falando e buildar, né? E um negócio que é muito legal que você falou, que a gente sempre menciona aqui, é que assim, você não precisa ser dev pra buildar, velho. A galera bota muito isso na cabeça, tipo, pô, você sabe fazer alguma coisa que só você vai saber fazer, velho. Então, vê se isso não é interessante pra galera, né? Vê se isso não agrega, né, velho? E tipo, e é isso, vamos aí, todo mundo, pra construir o país melhor pra todo mundo morar aqui nesse cenário, né? Nesse cenário. E Super Team em São Paulo, estarei lá. Bora, só vamos.
Maravilha.
Diego, obrigado pelo teu tempo, mano, pela atenção, pela energia, que papo massa. E a casa é sua, sempre que quiser voltar aí para soltar mais alfas, por favor.
Não, obrigado vocês, com certeza vamos voltar aqui ter mais conversas, foi muito bacana o nosso bate-papo aí, valeu.
Ah, irado. Querido DG, na próxima quinta-feira estaremos aqui ao vivo às 19h nos Quebradinho para o seu infotreinamento. Um beijo no seu coração e tchau!